Este ano fazem 20 anos que o Brasil sofreu um baque na democracia, mas ao mesmo tempo uma lição dela. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito após um longo período de ditadura militar e uma transição para um governo civil que teve José Sarney à frente, Fernando Collor só governou 2 anos. Em 1992, acusado pelo irmão, Pedro Collor, que ele tinha envolvimento com uma trama de financiamento e benefícios por parte do governo, através de PC Farias, o seu sócio, Fernando Collor de Mello foi pressionado, as provas foram levantadas, uma CPI foi montada no Congresso e o presidente renunciou. A renúncia de Collor, o impeachment que o presidente sofreu, é uma lição para a democracia brasileira? Sobre esse tema eu converso agora com o professor de ciência política do SESUMAR, que é historiador, mestre em história, Alisson Bertão Machado. Professor Alisson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e ouvintes da CBN.
Professor, nós temos o que aprender, qual lição que nós temos a aprender com o impeachment de Collor?
Acho que o que fica mais evidente, Gilson, nesse caso, é que a democracia ela é constituída por um processo. E o fato, né, ocorrido do impeachment, ele foi necessário para a consolidação de alguns aspectos da nossa democracia.
Quais aspectos o senhor considera?
Bom, quanto mais penso na realidade política brasileira, né, à luz do ideal de democracia, de cidadania, é engraçado porque, ao mesmo tempo, é contraditório, né? Avançamos em alguns aspectos e em outros elementos do campo da política parece que nós tivemos regressões. Então, em que sentido eu digo que ele é um marco? A participação política, ela se faz por meio da sociedade, não se restringe ao campo dos representantes, né? E no processo do impeachment, a sociedade brasileira ela teve uma participação efetiva, né, de diversos setores que puderam contribuir. Entretanto, fica a imagem, em alguns momentos, né, transparece a imagem de que fizemos nossa parte e que a corrupção foi extinta. Né? Então, os noticiários eles registram, né, todos os dias escândalos de corrupção e a sociedade permanece apática, né, nesses casos. Então é necessário compreender como esse processo tem sido construído, né? E o que é efetivamente cidadania no Brasil hoje.
Então significa que o Collor poderia ter sido um despertar para a cidadania mais participativa, mas outros casos de corrupção não tiveram essa manifestação popular.
Exatamente. Né? Eu vejo nesse sentido. Ontem mesmo foi apresentada uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo acerca de esquemas de fraude em concursos públicos, né? A sociedade brasileira ela assiste esse tipo de denúncia, mas ela não se manifesta, né? Então, o máximo que nós fazemos muitas vezes é conversa, né, nas nossas relações sociais. Entretanto, não nos colocamos de uma forma crítica diante dos problemas que estão sendo registrados, né, e apresentados pela imprensa e por outros instrumentos, meios que nós temos aí, né?
O senhor considera que a imprensa tem um papel de destaque? Porque no caso Collor, a imprensa foi inclusive acusada durante a campanha presidencial que elegeu Fernando Collor de ter feito o presidente, o caça-fantasmas, caçador de marajás. Depois a própria imprensa também foi acusada de derrubar Fernando Collor, de dar espaço inclusive para a sua derrocada. A imprensa é o bandido ou o mocinho da história?
Bom, essa é uma discussão também que está em aberto ainda, né, Gilson? Alguns defendem essa tese de que a imprensa construiu o Collor, outros afirmam, né, que depois foi responsável também pela queda dele. A gente não pode deixar de considerar que Fernando Collor de Mello foi responsável pela criação da sua própria imagem. Ele vem de uma família, né, de uma tradição no campo da mídia. Ele utilizou recursos na década de 80, que para os políticos hoje é muito comum, por exemplo, uma pesquisa de opinião pública, e ele pôde identificar quais eram os anseios da sociedade naquele contexto. Então, Collor utilizou, sim, de ferramentas, né, que vinham da própria formação e soube explorar, por um lado, a sociedade, né, e, por outro lado, a própria imprensa. Então, eu vejo que a imprensa hoje ela tem um papel fundamental, né, nesse processo de consolidação da cidadania, de construção, né, do ser cidadão brasileiro.
Professor,
esse papel, ele se...
Não, por favor, continue. Termine seu raciocínio, por favor, professor.
E esse papel, ele tem ganhado destaque cada vez mais, né? A imprensa ela tem que agir com responsabilidade, né? Entretanto, não dá para deixar de considerar o fato de que, como mencionei há pouco, né, o Collor ele teve toda uma estratégia e ele teve meios, né, para poder explorar esses elementos também. Então, ele não foi manipulado pela imprensa apenas ou simplesmente deixou com que ela criasse a imagem, mas ele contribuiu de forma significativa, né, para a construção do que nós podemos ver na campanha eleitoral, né, do final da década de 80.
Professor Alisson, tem uma pergunta que a gente não quer calar, é o senhor que é cientista político e talvez tenha uma possibilidade de avaliar para nós um pouco melhor. O Collor era um homem popular quando foi eleito, inclusive era chamado de homem do saco roxo, tinha aquele espírito de mudar o país e tinha uma certa popularidade no início do seu governo. O presidente Lula, por exemplo, é um homem extremamente popular, carismático, né? Alguns apoiam, outros condenam. É possível considerar que Fernando Collor acreditou na sua imagem em demasia, uma imagem que talvez Lula tenha e ele nunca teve, de ser tão popular assim?
Bom, não dá para mensurar até que ponto, né, ele acreditou nisso ou ele trabalhou para que as pessoas acreditassem, né? A história nos mostra que essas grandes personalidades no campo da política, né, têm o poder de articulação e Collor não difere disso, né? Como nós acompanhamos reflexões que Collor faz do próprio governo dele, né, depois de retornar para o cenário político alguns anos, né, ele se diz hoje muito mais maduro, né, e consciente de atos, né, que ele cometeu na época, né, naquele momento, né, nesse início da década de 90. Então, não dá para mensurar também até que ponto isso é um discurso para tentar resgatar a força política que ele tinha naquele contexto, né, ou de fato é um reconhecimento das próprias fraquezas, né, que ele apresentou durante o poder, né, no período que esteve no poder. Mas Lula, ele tem um papel significativo, né, dentro de um contexto também. A imagem que foi criada de Lula nos anos, né, de militância e depois o que nós podemos ver, né, no período que ele esteve no poder, né, acaba fortalecendo em alguns aspectos, né, o que o brasileiro procura, né, como se fosse um mito, um herói, mas em outros aspectos também ele acaba se tornando um símbolo, e foi durante um bom tempo, né, um símbolo isolado, né, desse partido. Né.
Então podemos dizer que no caso o Collor tinha um legado menor do que Lula.
Eu acredito que sim, Gilson. Vejo que, nesse sentido, o Collor pode ser considerado como, em termos de expressão, né, política, apesar que, no período, diziam que o Collor tinha uma tradição, né, política muito maior, uma experiência muito maior do que Lula. Esse era um dos argumentos utilizados durante a campanha, né, no final dos anos 80, para que ele pudesse ser eleito. Mas uma participação efetiva, ou no campo social, né, a gente não conseguia ver muito bem em Collor, não.
Agora, dizem que Lula, do período em que concorreu com o Collor, do Lula que foi presidente por duas gestões, são dois Lulas bem diferentes.
Na verdade, eu diria que são contextos completamente distintos, né? A forma como a política brasileira se apresentava na década de 80, né, é completamente distinta do que o que nós vemos hoje. Né? Tem alguns autores que falam que nós estamos num tempo de despolitização. Né, os partidos, eles entenderam que existem outros meios, né, de fortalecer suas ações. E como a gente pode acompanhar, né, nas campanhas do Lula, na campanha da Dilma, né, você passa a trabalhar com elementos do marketing específico, gestionado, por exemplo, da política, você contrata consultores que muitas vezes se tornam lobistas depois, né, no processo. Então, podemos dizer que Lula passou por essa experiência mal sucedida, né, quando ele foi derrotado nas eleições para Fernando Collor de Mello, e depois foi o Henrique Cardoso por duas vezes, né? E ele teve que se ajustar a um contexto político, né, que é o que está marcando essa última década, né? Então, a imagem de Lula foi construída dentro do próprio contexto político, né? Eu acho que foi uma questão de ajuste, Gilson.
Quer dizer que o Lula está mais rentável hoje?
Sim, de fato, né? Quando a gente compara as imagens, o próprio discurso, né, que ele utilizava na década de 80 com a fala dele, né, 2001, 2002... A gente consegue notar é muito clara, né, a diferença, né, e o posicionamento, como é que ele se apresentava, né, nesses dois casos. Né. A esperança vencendo o medo, né, que, o slogan que levou, né, à presidência. Né,
certo.
E o medo que tinha sido criado nos anos 80, né, do que ele poderia fazer caso assumisse, né, o governo do Brasil.
Professor Alisson Bertão Machado, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN, professor.
Eu agradeço o contato, a gente fica à disposição.
Conversei com o professor de Ciência Política do Cesumar e também formado em História, mestre em História. Falamos sobre o período Collor, ou seja, 20 anos depois do impeachment de Collor, como o brasileiro pode avaliar o mal sucedido primeiro presidente eleito após um longo período de ditadura e de uma república civil de transição com José Sarney.